Oi, gente! Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um lugar para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o nosso senso de merecimento para que você viva e desenvolva uma vida muito mais autoconfiante e também desenvolva habilidades da inteligência emocional e tenha um mindset de crescimento. E eu quero já começar hoje te dizendo que é através da dor que normalmente vem a transformação. Você já parou para pensar que normalmente todos os seus ganhos ou todas as suas melhores conquistas veio através de um momento muito atípico ou um momento onde você não esperava, não era previsível, mas que o sofrimento acabou acontecendo e a transformação ela veio através da dor. Então é através da dor ou do amor que também vem a transformação. E aí eu quero falar aqui de um tema muito relevante para você, sobre educação financeira para mulheres e por que esse tema é tão relevante e necessário da gente falar hoje. Vamos lá! Bom, se tem um tema que está diretamente correlacionado ou relacionado, né, ao nosso desenvolvimento emocional, quer você seja mulher, quer você seja homem, enfim, há uma correlação muito direta com a sua maturidade emocional versus a sua autonomia ou independência financeira. Enquanto você se sentir dependente financeiramente de alguém, a sua maturidade emocional ou seu desenvolvimento emocional pode estar aquém, pode ser inferior, porque há uma correlação de dependência emocional versus a sua autonomia financeira. Por que eu estou decidindo falar sobre esse tema tão relevante e tão necessário para vocês? Bom, eu atendo basicamente 90% do tempo mulheres. A maior parte aqui das minhas clientes, do meu contato direto é com mulheres. E normalmente uma mulher, ela é sim mais capaz de transformar a vida de outras mulheres. Não que homens não sejam, mas é que há uma certa facilidade no desenvolvimento das mulheres se relacionarem de forma mais segura, de forma mais autônoma. Há pesquisas, inclusive, que indicam que quando há a presença de pelo menos um homem, ainda que seja num grupo de mulheres que são intelectuais, que elas se sentem inferiores ou que elas se sentem inibidas de alguma forma de se expressarem ali livremente, em razão da presença masculina. Não tem a ver necessariamente com o perfil dessa pessoa masculina. Pode ser que essa pessoa te estimule, te instigue, tenha características aí que facilitam. Não tem a ver propriamente com o perfil da característica masculina, mas sim com a própria característica masculina em si, que tem vários dados e relatos aí históricos, né? Hoje em dia, se a gente parar bem para pensar, eu tenho me debruçado muito, né, nesse desenvolvimento do estudo do tema da mulher brasileira versus a sua autonomia ou a sua independência financeira, porque eu vejo, vocês sabem que eu falo aqui sobre o nosso senso de merecimento. E o nosso senso de merecimento não é sobre você se privilegiar e se permitir comprar e se dar coisas o tempo todo. Claro que faz parte, né? A gente também se premiar, mas não é só sobre isso. É sobre você também reconhecer o seu valor, ainda que você possa efetivamente comprar coisas, que essas coisas, esses objetos, eles não vão garantir a sua autonomia ou o valor da sua vida, da sua dignidade. E aí, por que que eu estou me debruçando nesse tema do desenvolvimento feminino em relação à autonomia financeira? Porque as mulheres, né, elas ainda é um grupo que, infelizmente, ainda há uma disparidade social financeiramente dos seus salários de até 69%. Isso é um dado muito alarmante. Ou seja, tem uma discrepância aí social do seu salário de homens comparado com homens que ocupam o mesmo cargo de liderança, de gestão. Enfim, seja o que for, tem essa diferença. Ainda que vários estudos mostram e indicam que a mulher tem no mínimo 10 anos a mais de estudos comparado com o homem. Mas essa discussão pouco tem a ver com a questão masculina. E sim, muito mais, que eu quero aqui te dizer, é muito mais com o seu desenvolvimento emocional e intelectual. E aí eu quero contar um pouquinho da minha história também, para vocês entenderem um pouquinho esse pano de fundo. Eu atendo mulheres que, de verdade, elas são mulheres que precisam se sentir mais valorizadas, terem mais desenvolvimento da sua autoestima, se sentirem mais reconhecidas. Não no sentido, olha, eu quero ter um ego inflado. Não, é no sentido, olha, eu preciso reconhecer os meus pontos cegos, eu preciso reconhecer as capacidades que eu tenho, parece que eu não reconheço muito bem, parece que eu só vejo aquilo que me falta e parece que eu não tenho nada de bom. Então, só da mulher estar tendo dificuldade de reconhecer o seu valor já indica que tem algumas coisas acontecendo aí. E uma delas, das que eu tenho observado na grande maioria das mulheres nas quais eu acompanho de perto, é essa correlação de dependência financeira. Ou com alguém com a qual ela ama muito e que pode até ser o próprio parceiro, ou com alguém que é da família. E por que isso é perigoso para a atividade da mulher? Porque é quase como se ela estivesse se permitindo ser refém de que o outro sempre diga o valor que ela tem. Que o outro sempre diga o valor de que ela é. E isso acaba se tornando problemático no comportamento. Veja, as nossas escolhas, elas têm uma correlação muito direta com a autorresponsabilidade de você assumir as suas ações. E a autorresponsabilidade tem uma correlação muito direta também com você assumir e aceitar a sua maturidade emocional em vários aspectos. Então, normalmente, o que eu tenho percebido, e aí eu tô falando aqui, quero crer, porque a maioria das mulheres às quais eu tenho acesso, não é a escassez de recurso que faz elas se sentirem vulneráveis financeiramente. Elas até são mulheres que sabem ganhar bem, elas são mulheres que têm uma posição bacana, elas têm um salário bom, mas elas não sabem reconhecer o valor do seu desenvolvimento emocional, porque há uma correlação ainda, há uma dependência financeira e emocionalmente. E normalmente a mulher, quer ela seja independente financeiramente, quer ela viva na falta de dinheiro, ainda assim, o que eu tenho observado é que mulheres não sabem gerir as finanças. E por que isso se torna um problema? Porque, veja, se eu estou dizendo para vocês que a maior parte do grupo das mulheres a qual eu tenho acesso, elas até ganham recursos, não é escassez extrema de recursos, elas ganham bem, mas há uma dificuldade na gestão das suas finanças. Há uma dificuldade aí de você não identificar por que que você vem consentindo em ter alguns comportamentos que eles não estão te levando ao seu crescimento, eles estão te levando a viver situações de mais dor. E aí tem uma frase bem legal que eu roubei ela aqui do livro Psicologia Financeira, e eu quero aqui expressar ela como uma forma para a gente aumentar aqui a nossa lógica e a nossa percepção para hoje. Nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Qual que é a lógica aqui? Hoje muito se fala que você precisa fazer escolhas inteligentes, mas que você também precisa trabalhar, você precisa empreender, o que é verdade. Isso não é uma coisa, não exclui a outra. Só que nem sempre o tanto que você empreende de forças é proporcional ao tanto que você também obtém de resultados. E nem sempre você ter um equilíbrio também do seu comportamento significa que vai faltar recursos, porque há uma correlação, né? O que eu tenho mais visto? O que eu tenho mais visto é mulheres entrando em burnout, acreditando que elas precisam realmente acabar trabalhando demais, e nesse trabalhar demais acabam sendo negligentes com o próprio autocuidado, e com a negligência do próprio autocuidado, eu identifiquei que tem uma correlação aí de um comportamento perfeccionista ligado, né, atrelado ao sucesso, porque a mulher é importante para a mulher se sentir valorizada e reconhecida, mas que ao mesmo tempo há uma vertente muito associada ao tanto de produtividade ser igual ao tanto de faturamento que você tem e obtém, o que não, nem sempre é verdade. Por isso que eu gosto aqui, quero indicar para vocês, acho que eu nunca indiquei esse livro, Essencialismo. Ele é um livro que vai fazer a diferença no seu desenvolvimento, porque é mais ou menos como se ele dissesse assim, guerra ao trabalho burro, ou guerra ao seu tempo ocioso. Então, tudo aquilo que está too much, que é tudo aquilo que é demais, esse livro vai te trazer uma percepção bem lógica para te ajudar aí a facilitar o seu desenvolvimento, de você saber que algumas crenças que estão aí enraizadas nem sempre quer dizer que você trabalhar arduamente é igual a ter um faturamento também legal. E nem sempre quer dizer também que você, igual na frase que eu disse, né? Nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Então, a gente tem aí contrapontos do nosso desenvolvimento e crenças, inclusive atreladas ao comportamento financeiro. E aí, o que eu tenho visto? Eu tenho visto, com frequência, mulheres que ganham muito, faturam muito bem. No entanto, elas não possuem um comportamento que ajude elas financeiramente a serem independentes, a realmente... Não que finanças resolva tudo, mas finanças é uma grande área da nossa vida que, assim como a gente fala tanto aqui, assim como eu falo tanto das emoções, é uma área tão significativa que ela também vale muito a sua dedicação para você reconhecer o quanto que alguns comportamentos financeiros podem estar te favorecendo ou te prejudicando. Então, sabe aquela ideia assim que a pessoa tem? Eu gosto de chamar esse tipo de pensamento mágico. Ah, quando eu tiver a situação X, quando eu viver a situação Y, então eu vou fazer a W. E a pessoa vai condicionando a realidade dela, só que nesse condicionar ela vai postergando sempre o desenvolvimento de um hábito e de um comportamento que ela precisa desenvolver para quando alguma coisa X acontecer. Só que se essa coisa X ou Y não acontecer, o seu comportamento também nunca vai ser mudado. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Então hoje, vamos supor, se hoje você tem um faturamento de média R$15 mil, o que já é um faturamento muito, muito bom, né? Dado aqui a realidade social brasileira, e hoje você já não consegue poupar ou não consegue investir parte desses recursos para o seu próprio desenvolvimento, seja a longo prazo, seja a curto prazo, não é você ganhar mais que você vai passar a desenvolver esse hábito. E aí o que eu vejo com frequência é mulheres gastando desenfreadamente. E lembrando, né, não falei isso ainda, mas o ato de comprar é um ato de prazer, que ativa assim a dopamina. Nós já falamos sobre a dopamina aqui em alguns episódios. Só que o comprar por prazer, toda roupa, toda bolsa, ela também, você usou, ela já não é mais nova. E a partir do momento que ela já não é mais nova, vem aquele gatilho, nossa, eu preciso me sentir valorizada de novo. E não é o comprar em excesso que vai fazer você se sentir valorizada. Não é o ter em excesso que vai fazer você acreditar que aquilo é o que vai te trazer o valor e a segurança que você está buscando, porque não é verdade. Então, eu tenho visto mulheres tendo atitudes de inconscientes mesmo, né? De não se atentarem o quanto alguns comportamentos estão sendo prejudiciais para si mesma. E isso não vem ajudar vocês no seu próprio crescimento de amadurecimento emocional. Isso é quase como se fosse uma pedra no seu sapato, é quase como se fosse seu calcanhar de Aquiles. Você sempre se vê esbarrando em um determinado ponto que faz você se sentir vulnerável, faz você se sentir dependente dos outros. Parece que viver bem não é algo para você. E aí você vai acreditando que ser mulher não é... Você não se sente totalmente capaz porque você não está se dando conta que alguns comportamentos que você pode sim aprender a gerir e desenvolver tem um custo. Qual tem sido o custo de você comprar muito? Qual é o custo de tudo isso para você? Porque nada vem de graça. Não é à toa que as mulheres acabam se sentindo muito inferiorizadas, com baixa estima. Porque sem a mulher se perceber e se atentar, elas se subjugam. Elas se colocam num senso de inferioridade, de comportamentos. Porque, primeiro, que é bombardeado o tempo todo pela mídia, né? Como a gente vem dizendo, pela mídia, por várias esferas, no sentido do consumismo. E aonde o consumismo ativou, extrapolou todas as esferas possíveis, foi na época da pandemia para cá. Houve um crescimento intenso e abrupto de compras pela internet, quer sejam coisas necessárias e úteis, quer não. Então, faltou aí essa correlação, esse comportamento sendo moldado e sendo consciente. E que tudo isso está trazendo um custo. E eu quero aqui te alertar sobre qual é o custo das finanças mal geridas por você. Qual tem sido esse custo? Qual tem sido o custo do seu emocional sempre estar abalado por você sempre se ver incapaz financeiramente? E, de novo, não estou aqui fazendo uma cobrança sobre você tem que ganhar mais. Mas sim, se hoje você não consegue ter um padrão compatível com a sua realidade, não é o ganhar mais que vai ajudar você a poupar. É sobre isso que eu estou dizendo. Você tem que saber viver dentro da sua realidade no momento. Quando você esticar a sua realidade para outra esfera, você vai, claro, é normal a gente querer ter mais conforto, você vai ajustar para a próxima esfera. Mas não é o comportamento que eu mais vejo. São pessoas que hoje, elas até têm acesso a créditos, têm acesso a um perfil econômico, até que seria bom, mas que estão sempre endividadas, estão sempre na linha ali do gol, na cara do gol. E isso vem sendo um comportamento problemático que eu sei que tem te causado estresse, eu sei que tem te causado aflição, mas tem a ver com o hábito de se endividar demais. Isso está te trazendo um custo emocional muito elevado. Qual está sendo esse custo para você se você realmente não começar a se atentar e a perceber sobre isso? E eu falo isso para mulheres porque eu sei que mulheres, essa é uma área das nossas vidas que também é tida como um tabu, assim como falar das emoções. E a gente precisa falar sobre a vida financeira, assim como a gente fala das emoções, assim como a gente fala sobre o nosso desenvolvimento educacional. Quanto mais a gente restringir conversar sobre essas esferas, não no sentido de que é isso, falar sobre isso que vai resolver todo o problema da vida, mas tem sim uma correlação muito grande com seu desenvolvimento da autoestima e da sua segurança com a sua maturidade emocional versus a dependência e vida financeira. Então, eu trago aqui essa esfera para vocês se conscientizarem e para que vocês aumentem essa percepção. Qual é o custo que isso tem gerado na vida de vocês? E aí eu só vou finalizar. Se dê uma estratégia para você resolver isso. Se é buscar ajuda, busque ajuda. Se é começar um curso que fale sobre finanças e educação financeira, faça um curso que fale sobre finanças e educação financeira. Se é sobre você aprender a gerir emocionalmente os seus impulsos de compra versus seu desenvolvimento financeiro, faça um curso de compras versus um curso de ajuste do seu comportamento de compras versus o ajuste financeiro. Mas não mais acreditem, mulheres, que falar sobre finanças não tem nada a ver com a sua maturidade emocional, porque tem uma grande correlação e eu quero que vocês tenham mais consciência disso, tá bom? Fico por aqui. Se essa mensagem de verdade te ajudou ou te conscientizou de alguma forma, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com as suas redes, porque eu sei, tenho certeza que isso é para ajudar o maior número possível de pessoas, para que elas cresçam e desenvolvam e se protejam para viver uma vida digna, feliz e de mais valorização. Fico por aqui, minha gente. Um grande beijo e a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.